Universidade de Caxias do Sul. Programa de Português para Estrangeiros. Certificado Internacional de Língua Portuguesa. Nível B1 para adolescentes. Prova 3. Compreensão auditiva. Atividade 1. Para responder às questões de 1 a 7, você ouvirá um áudio sobre a migração de animais. Você tem agora 30 segundos para ler as questões e as alternativas. Agora, você ouvirá o áudio 3 vezes. Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. Cada questão contém apenas uma alternativa correta.
Pílulas do Conhecimento.
Anualmente, milhares de aves alçam o voo e atravessam os céus em enormes eventos migratórios. Algumas espécies voam por dias, percorrendo milhares de quilômetros em busca de alimentos, climas mais agradáveis e ambientes onde possam se reproduzir com segurança. Nesta pílula, entenderemos como a mudança climática causada por ações humanas está afetando os processos migratórios tão importantes para essas aves. Se orientando através das estrelas, do posicionamento dos astros e também através de uma bússola interna, que ainda permanece um mistério para os pesquisadores, as aves encontram seus caminhos de forma precisa, seguindo rotas pré-determinadas já percorridas em épocas muito específicas do ano. As viagens também contam com paradas calculadas e normalmente acontecem em períodos noturnos, onde os ventos são amenos e favoráveis para os sentidos das migrações. Mesmo para as aves jovens, seu senso de direção já é extremamente afiado. Através de observações de cucos canoros jovens levados para longe de seus habitats, percebeu-se que as aves encontram as regiões usuais dos ciclos migratórios de aves que não foram movidas de seus habitats. Além de um excelente senso de direcionamento e habilidades de geolocalização, aves migratórias também possuem uma aguçada percepção do tempo. Seus relógios biológicos podem detectar mudanças nas estações e condições atmosféricas, além de perceberem também a mudança sutil da duração dos dias, todos sinais que as alertam e as preparam para a iminente migração. Nesse momento, elas mudam suas dietas para acumular grandes quantidades de gordura e suportarem grandes distâncias. Através de observações, os pesquisadores mapearam as rotas migratórias de diversas espécies, como a narceja real, que viaja da Europa à África subsaariana sem paradas. Também mapeou-se beija-flores da espécie Celaphorus calliope, que fazem viagens de ida e volta com mais de 9 mil quilômetros. E mesmo as aves que não voam têm seus próprios ciclos migratórios, como é o caso do pinguim de Adélia, que viaja por quase 13 mil quilômetros de gelo e frios glaciais. No entanto, justamente por serem tão sensíveis ao tempo, tanto atmosférico quanto cronológico, o ambiente em que vivem e também os comportamentos da atmosfera, várias espécies estão mudando seus hábitos migratórios em decorrência das ações humanas que afetam o clima. Segundo um artigo do National Geographic, as aves da espécie Cetophaga caerulescens, por exemplo, estão migrando quase 5 dias mais cedo, em média, do que na década de 1960. Tordos americanos que migram para o Canadá estão chegando 12 dias antes na primavera em comparação ao ano de 1994. Grows americanos migrantes estão aparecendo quase 22 dias antes em seu local de parada em Nebraska, na primavera, e partindo quase 21 dias depois no outono, em comparação à década de 40. Com as temperaturas médias do planeta subindo gradativamente por conta de atividades antrópicas, elevadas emissões de CO2 e outros gases colaboram para o efeito estufa, muitas reações perceptíveis do planeta estão gradativamente tornando-se evidentes. Não é certo, no entanto, que todas as aves migratórias conseguirão se adaptar aos impactos climáticos das ações humanas, e também não sabemos ainda quais serão os efeitos a longo prazo dessas mudanças. estamos trilhando um caminho que nos leva diretamente para a inevitabilidade de uma catástrofe ambiental, de modo que ações e iniciativas de cooperação global, como o 13º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a ação contra a mudança global do clima, precisam ser urgentemente atendidas. Enquanto cientistas se debruçam sobre as grandes migrações e como elas serão afetadas em nosso futuro próximo, nos cabe refletir sobre como nossa irresponsabilidade ecológica e nossas ações estão modificando diretamente e pondo em risco um dos mais belos e antigos eventos de todo o nosso planeta.
Pílulas do Conhecimento.
Anualmente, milhares de aves alçam o voo e atravessam os céus em enormes eventos migratórios. Algumas espécies voam por dias, percorrendo milhares de quilômetros em busca de alimentos, climas mais agradáveis e ambientes onde possam se reproduzir com segurança. Nesta pílula, entenderemos como a mudança climática causada por ações humanas está afetando os processos migratórios tão importantes para essas aves. Se orientando através das estrelas, do posicionamento dos astros e também através de uma bússola interna, que ainda permanece um mistério para os pesquisadores, as aves encontram seus caminhos de forma precisa, seguindo rotas pré-determinadas já percorridas em épocas muito específicas do ano. As viagens também contam com paradas calculadas e normalmente acontecem em períodos noturnos, onde os ventos são amenos e favoráveis para os sentidos das migrações. Mesmo para as aves jovens, seu senso de direção já é extremamente afiado. Através de observações de cucos canoros jovens, levados para longe de seus habitats, percebeu-se que as aves encontram as regiões usuais dos ciclos migratórios de aves que não foram movidas de seus habitats. Além de um excelente senso de direcionamento e habilidades de geolocalização, aves migratórias também possuem uma aguçada percepção do tempo. Seus relógios biológicos podem detectar mudanças nas estações e condições atmosféricas, além de perceberem também a mudança sutil da duração dos dias, todos sinais que as alertam e as preparam para a iminente migração. Nesse momento, elas mudam suas dietas para acumular grandes quantidades de gordura e suportarem grandes distâncias. Através de observações, os pesquisadores mapearam as rotas migratórias de diversas espécies, como a narceja real, que viaja da Europa à África subsaariana sem paradas. Também mapeou-se beija-flores da espécie Celaphorus calliope, que fazem viagens de ida e volta com mais de 9 mil quilômetros. E mesmo as aves que não voam têm seus próprios ciclos migratórios, como é o caso do pinguim de Adélia, que viaja por quase 13 mil quilômetros de gelo e frios glaciais. No entanto, justamente por serem tão sensíveis ao tempo, tanto atmosférico quanto cronológico, o ambiente em que vivem e também os comportamentos da atmosfera, várias espécies estão mudando seus hábitos migratórios em decorrência das ações humanas que afetam o clima. Segundo um artigo do National Geographic, as aves da espécie Cetophaga caerulescens, por exemplo, estão migrando quase 5 dias mais cedo, em média, do que na década de 1960. Tordos americanos que migram para o Canadá estão chegando 12 dias antes na primavera em comparação ao ano de 1994. Grouse americanos migrantes estão aparecendo quase 22 dias antes em seu local de parada em Nebraska, na primavera, e partindo quase 21 dias depois no outono, em comparação à década de 40. Com as temperaturas médias do planeta subindo gradativamente por conta de atividades antrópicas, elevadas emissões de CO2 e outros gases colaboram para o efeito estufa, muitas reações perceptíveis do planeta estão gradativamente tornando-se evidentes. Não é certo, no entanto, que todas as aves migratórias conseguirão se adaptar aos impactos climáticos das ações humanas, e também não sabemos ainda quais serão os efeitos a longo prazo dessas mudanças. Estamos trilhando um caminho que nos leva diretamente para a inevitabilidade de uma catástrofe ambiental, de modo que ações e iniciativas de cooperação global, como o 13º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a ação contra a mudança global do clima, precisam ser urgentemente atendidas. Enquanto cientistas se debruçam sobre as grandes migrações e como elas serão afetadas em nosso futuro próximo, nos cabe refletir sobre como nossa irresponsabilidade ecológica e nossas ações estão modificando diretamente e pondo em risco um dos mais belos e antigos eventos de todo o nosso planeta.
Pílulas do Conhecimento.
Anualmente, milhares de aves alçam o voo e atravessam os céus em enormes eventos migratórios. Algumas espécies voam por dias, percorrendo milhares de quilômetros em busca de alimentos, climas mais agradáveis e ambientes onde possam se reproduzir com segurança. Nesta pílula, entenderemos como a mudança climática causada por ações humanas está afetando os processos migratórios tão importantes para essas aves. Se orientando através das estrelas, do posicionamento dos astros e também através de uma bússola interna, que ainda permanece um mistério para os pesquisadores, as aves encontram seus caminhos de forma precisa, seguindo rotas pré-determinadas já percorridas em épocas muito específicas do ano. As viagens também contam com paradas calculadas e normalmente acontecem em períodos noturnos, onde os ventos são amenos e favoráveis para os sentidos das migrações. Mesmo para as aves jovens, seu senso de direção já é extremamente afiado. Através de observações de cucos canoros jovens levados para longe de seus habitats, percebeu-se que as aves encontram as regiões usuais dos ciclos migratórios de aves que não foram movidas de seus habitats. Além de um excelente senso de direcionamento e habilidades de geolocalização, aves migratórias também possuem uma aguçada percepção do tempo. Seus relógios biológicos podem detectar mudanças nas estações e condições atmosféricas, além de perceberem também a mudança sutil da duração dos dias, todos sinais que as alertam e as preparam para a iminente migração. Nesse momento, elas mudam suas dietas para acumular grandes quantidades de gordura e suportarem grandes distâncias. Através de observações, os pesquisadores mapearam as rotas migratórias de diversas espécies, como a narceja real, que viaja da Europa à África subsaariana sem paradas. Também mapeou-se beija-flores da espécie Celaphorus calliope, que fazem viagens de ida e volta com mais de 9 mil quilômetros. E mesmo as aves que não voam têm seus próprios ciclos migratórios, como é o caso do pinguim de Adélia, que viaja por quase 13 mil quilômetros de gelo e frios glaciais. No entanto, justamente por serem tão sensíveis ao tempo, tanto atmosférico quanto cronológico, o ambiente em que vivem e também os comportamentos da atmosfera, várias espécies estão mudando seus hábitos migratórios em decorrência das ações humanas que afetam o clima. Segundo um artigo do National Geographic, as aves da espécie Cetophaga caerulescens, por exemplo, estão migrando quase 5 dias mais cedo, em média, do que na década de 1960. Tordos americanos que migram para o Canadá estão chegando 12 dias antes na primavera em comparação ao ano de 1994. Grouse americanos migrantes estão aparecendo quase 22 dias antes em seu local de parada em Nebraska, na primavera, e partindo quase 21 dias depois no outono, em comparação à década de 40. Com as temperaturas médias do planeta subindo gradativamente por conta de atividades antrópicas, elevadas emissões de CO2 e outros gases colaboram para o efeito estufa, muitas reações perceptíveis do planeta estão gradativamente tornando-se evidentes. Não é certo, no entanto, que todas as aves migratórias conseguirão se adaptar aos impactos climáticos das ações humanas, e também não sabemos ainda quais serão os efeitos a longo prazo dessas mudanças. Estamos trilhando um caminho que nos leva diretamente para a inevitabilidade de uma catástrofe ambiental, de modo que ações e iniciativas de cooperação global, como o 13º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Ação contra a Mudança Global do Clima, precisam ser urgentemente atendidas. Enquanto cientistas se debruçam sobre as grandes migrações e como elas serão afetadas em nosso futuro próximo, nos cabe refletir sobre como nossa irresponsabilidade ecológica e nossas ações estão modificando diretamente e pondo em risco um dos mais belos e antigos eventos de todo o nosso planeta.
Atividade 2. Para responder às questões de 8 a 15, você ouvirá um áudio da revista Super Interessante. Você tem agora 30 segundos para ler as questões e as alternativas. Agora, você ouvirá o áudio 3 vezes. Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. Cada questão contém apenas uma alternativa correta.
Para começo de conversa, sim, o dia 30 de fevereiro já existiu. Mas a história não é tão simples quanto parece. Para entender a data, temos que relembrar toda a história dos calendários. E tudo começou com o calendário romano, uma folhinha que contava com 10 meses, indo do que chamamos hoje de março até dezembro. Importante lembrar que se baseava nas fases da Lua. Como os ciclos lunares duram 29 dias e meio, os meses tinham entre 29 e 30 dias. Eram somados 304 dias nesse calendário. Mas a gente sabe que o ano, como conhecemos, tem 365, né? O fato é que os 61 dias restantes, como caíam no inverno, não pertenciam a nenhum mês. Eles meio que não eram dias úteis, vamos dizer. Mas, por volta de antes de Cristo, foram adicionados 2 meses, janeiro e fevereiro, tirando o inverno do limbo. Assim, começariam a contar oficialmente 355 dias. Eram 4 meses de 31 dias e 7 meses de 29. Como fevereiro foi adicionado depois, acabou ficando no final, com 28 dias, só para completar a conta. Mas, peraí, o ano não tem 365 dias? Sim. E isso é confirmado pela astronomia. Esse é o tempo que leva para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol, um movimento de translação. Mas as civilizações antigas não tinham instrumentos astronômicos de precisão, então o jeito mais simples de medir, para eles, era seguindo as fases da Lua. É bem mais fácil observar suas mudanças mensais do que o movimento do Sol em um ano, não é mesmo? Eram 12 ciclos da Lua que completavam um ano. 29,5, que é a duração do ciclo, vezes 12 meses, temos os 354 dias. Por algum motivo, os romanos arredondaram para 355. Mas para onde vão os 10 dias que faltam? Se você resolver seguir o calendário romano e adotar um ano de 355 dias, aconteceria o seguinte: o ano de 2020 terminaria dia 21 de dezembro, 2021 acabaria no dia 11 de dezembro, e assim por diante, igual um relógio quebrado. Em 2030, noite de ano novo seria no dia 22 de setembro, ou seja, uma grande zona. Mais tarde, no século 1 a.C., os astrônomos finalmente mediram que o ano tinha 365,25 dias. Aí veio o ditador romano Júlio César, em 44 a.C., para mudar de novo o calendário e deixá-lo o mais fiel possível. Agora, seria um ano de 365 dias, com 6 meses de 31 dias e 5 meses de 30 dias. Fevereiro teria 29 dias, sendo acrescentado um extra a cada 4 anos, o famoso ano bissexto. Esse acréscimo seria a forma de somar os 0,25 restantes de cada ano e ficar em dia com o calendário. Esse era o calendário juliano. Parecia tudo lindo. Mas claro que não ia ficar assim, né? Depois que Júlio César morreu, os anos bissextos passaram a ser contados a cada 3 anos. Para arrumar a confusão, o imperador Augusto aboliu o dia extra entre 12 e 8 a.C. Mas lá vamos para outro detalhe. O mês Quintilis teve o nome mudado para Júlio, como homenagem a Júlio César. Mas Augusto ficou com ciúmes e adotou Sextilis para ele, o famoso agosto. A diferença é que Júlio tinha 31 dias e agosto apenas 30. Para arrumar e não sair por baixo, adicionou mais um dia em agosto, deixando com 31 e tirando um dia de fevereiro, deixando assim com 28. E assim que o mês ficou com menos dias. Para começo de conversa, sim, o dia 30 de fevereiro já existiu. Mas a história não é tão simples quanto parece. Para entender a data, temos que relembrar toda a história dos calendários. E tudo começou com o calendário romano, uma folhinha que contava com 10 meses, indo do que chamamos hoje de março até dezembro. Importante lembrar que se baseava nas fases da Lua. Como os ciclos lunares duram 29 dias e meio, os meses tinham entre 29 e 30 dias. Eram somados 304 dias nesse calendário. Mas a gente sabe que o ano, como conhecemos, tem 365, né? O fato é que os 61 dias restantes, como caíam no inverno, não pertenciam a nenhum mês. Eles meio que não eram dias úteis, vamos dizer. Mas, por volta de antes de Cristo, foram adicionados 2 meses, janeiro e fevereiro, tirando o inverno do limbo. Assim, começariam a contar oficialmente 355 dias. Eram 4 meses de 31 dias e 7 meses de 29. Como fevereiro foi adicionado depois, acabou ficando no final, com 28 dias, só para completar a conta. Mas, peraí, O ano não tem 365 dias? Sim, e isso é confirmado pela astronomia. Esse é o tempo que leva para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol, um movimento de translação. Mas as civilizações antigas não tinham instrumentos astronômicos de precisão, então o jeito mais simples de medir, para eles, era seguindo as fases da Lua. É bem mais fácil observar suas mudanças mensais do que o movimento do Sol em um ano, não é mesmo? Eram 12 ciclos da Lua que completavam um ano. 29,5, que é a duração do ciclo, vezes 12 meses, temos os 354 dias. Por algum motivo, os romanos arredondaram para 355. Mas para onde vão os 10 dias que faltam? Se você resolver seguir o calendário romano e adotar um ano de 355 dias, aconteceria o seguinte: o ano de 2020 terminaria dia 21 de dezembro, 2021 acabaria no dia 11 de dezembro, e assim por diante, igual um relógio quebrado. Em 2030, noite de ano novo seria no dia 22 de setembro, ou seja, uma grande zona. Mais tarde, no século 1 a.C., os astrônomos finalmente mediram que o ano tinha 365,25 dias. Aí veio o ditador romano Júlio César em 44 a.C. para mudar de novo o calendário e deixá-lo mais fiel possível. Agora, seria um ano de 365 dias, com 6 meses de 31 dias e 5 meses de 30 dias. Fevereiro teria 29 dias, sendo acrescentado um extra a cada 4 anos, o famoso ano bissexto. Esse acréscimo seria a forma de somar os 0,25 restantes de cada ano e ficar em dia com o calendário. Esse era o calendário juliano. Parecia tudo lindo. Mas claro que não ia ficar assim, né? Depois que Júlio César morreu, os anos bissextos passaram a ser contados a cada 3 anos. Para arrumar a confusão, o imperador Augusto aboliu o dia extra entre 12 e 8 a.C. Mas lá vamos para outro detalhe. O mês Quintilis teve o nome mudado para Julho, como homenagem a Júlio César. Mas Augusto ficou com ciúmes e adotou Sextilis para ele, o famoso agosto. A diferença é que Julho tinha 31 dias e agosto apenas 30. Para arrumar e não sair por baixo, adicionou mais um dia em agosto, deixando com 31 e tirando um dia de fevereiro, deixando assim com 28. E assim que o mês ficou com menos dias. Para começo de conversa, sim, o dia 30 de fevereiro já existiu. Mas a história não é tão simples quanto parece. Para entender a data, temos que relembrar toda a história dos calendários. E tudo começou com o calendário romano, uma folhinha que contava com 10 meses, indo do que chamamos hoje de março até dezembro. Importante lembrar que se baseava nas fases da Lua. Como os ciclos lunares duram 29 dias e meio, os meses tinham entre 29 e 30 dias. Eram somados 304 dias nesse calendário. Mas a gente sabe que o ano, como conhecemos, tem 365, né? O fato é que os 61 dias restantes, como caiu no inverno, não pertenciam a nenhum mês. Eles meio que não eram dias úteis, vamos dizer. Mas, por volta de antes de Cristo, foram adicionados 2 meses, janeiro e fevereiro, tirando o inverno do limbo. Assim, começariam a contar oficialmente 355 dias. Eram 4 meses de 31 dias e 7 meses de 29. Como fevereiro foi adicionado depois, acabou ficando no final, com 28 dias, só para completar a conta. Mas, peraí, o ano não tem 365 dias? Sim. E isso é confirmado pela astronomia. Esse é o tempo que leva para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol, um movimento de translação. Mas as civilizações antigas não tinham instrumentos astronômicos de precisão, então o jeito mais simples de medir, para eles, era seguindo as fases da Lua. É bem mais fácil observar suas mudanças mensais do que o movimento do Sol em um ano, não é mesmo? Eram 12 ciclos da Lua que completavam um ano. 29,5, que é a duração do ciclo, vezes 12 meses, temos os 354 dias. Por algum motivo, os romanos arredondaram para 355. Mas para onde vão os 10 dias que faltam? Se você resolver seguir o calendário romano e adotar um ano de 355 dias, aconteceria o seguinte: o ano de 2020 terminaria dia 21 de dezembro, 2021 acabaria no dia 11 de dezembro, e assim por diante, igual um relógio quebrado. Em 2030, noite de ano novo seria no dia 22 de setembro, ou seja, uma grande zona. Mais tarde, no século 1 a.C., os astrônomos finalmente mediram que o ano tinha 365,25 dias. Aí veio o ditador romano Júlio César em 44 a.C. para mudar de novo o calendário e deixá-lo mais fiel possível. Agora, Seria um ano de 365 dias, com 6 meses de 31 dias e 5 meses de 30 dias. Fevereiro teria 29 dias, sendo acrescentado um extra a cada 4 anos, o famoso ano bissexto. Esse acréscimo seria a forma de somar os 0,25 restantes de cada ano e ficar em dia com o calendário. Esse era o calendário juliano. Parecia tudo lindo. Mas claro que não ia ficar assim, né? Depois que Júlio César morreu, os anos bissextos passaram a ser contados a cada 3 anos. Para arrumar a confusão, o imperador Augusto aboliu o dia extra entre 12 e 8 a.C. Mas lá vamos para outro detalhe. O mês Quintilis teve o nome mudado para Júlio, como homenagem a Júlio César. Mas Augusto ficou com ciúmes e adotou Sextilis para ele. O famoso agosto. A diferença é que julho tinha 31 dias e agosto apenas 30. Para arrumar e não sair por baixo, adicionou mais um dia em agosto, deixando com 31 e tirando um dia de fevereiro, deixando assim com 28. E é assim que o mês ficou com menos dias.
Atividade 3. Para responder às questões de 16 a 20, você ouvirá um áudio sobre o Parque da Redenção. Você tem agora 30 segundos para ler as questões e as alternativas. Agora, você ouvirá o áudio 3 vezes. Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. Cada questão contém apenas uma alternativa correta.
O Parque Farroupilha, mais conhecido como Parque da Redenção ou simplesmente por Redenção, é o parque mais tradicional e popular da cidade brasileira de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. É um local visitado por muitos porto-alegrenses nas horas de descanso, seja para praticar esportes, tomar sol ou confraternizar tomando chimarrão com familiares e amigos. O local onde hoje está o parque antigamente era chamado de Várzea do Porão, uma grande planície alagadiça, próxima ao antigo portão da Vila de Porto Alegre. Durante a Revolução Farroupilha, a área ficou do lado de fora das fortificações da cidade. E após o conflito, uma inspeção da Câmara verificou diversas irregularidades, como cercas avançando seu território e uma chácara construída em seu centro. O presidente da província autorizou a construção de um quartel militar no seu limite sudeste. A diversidade de árvores que tem nesse parque é muito, muito grande. Tem mais de 10 mil árvores plantadas de diferentes tipos. É muito gostoso ir no Parque da Redenção e ver esses cães brincando, muito alegres, né? E não é só em um dia, são em vários dias. Esse parque reúne essas pessoas que moram aqui perto e levam seus cães para brincar e se divertir. É muito, muito bom ver isso. Olha só como é bonito esse chafariz quando está ligado, né? Tem dias aí que você pode ver que não estava ligado, não sei por qual é o motivo. Talvez pandemia, para as pessoas não irem e tal, mas não adianta. Lhes apresento o Gaúcho Oriental, que foi colocada essa estátua no centenário da Revolução Farroupilha em 1935. Aí eu me aproximo de uma das áreas da Redenção muito bonitinha, que é considerada a área oriental. E tem diversas outras áreas que eles costumam enfeitar, né, como se fosse outra parte do mundo num pedacinho ali da Redenção. Essas árvores são tão bonitas, né? Principalmente quando tá assim inverno, elas são secas e o sol bate ali, é esplêndido. O Parque Farroupilha, mais conhecido como Parque da Redenção ou simplesmente por Redenção, é o parque mais tradicional e popular da cidade brasileira de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. É um local visitado por muitos porto-alegrenses nas horas de descanso, seja para praticar esportes, tomar sol ou confraternizar tomando chimarrão com familiares e amigos. O local onde hoje está o parque antigamente era chamado de Várzea do Porão, uma grande planície alagadiça, próxima ao antigo portão da Vila de Porto Alegre. Durante a Revolução Farroupilha, a área ficou do lado de fora das fortificações da cidade. E após o conflito, uma inspeção da Câmara verificou diversas irregularidades, como cercas avançando seu território e uma chácara construída em seu centro. O presidente da província autorizou a construção de um quartel militar no seu limite sudeste. A diversidade de árvores que tem nesse parque é muito, muito grande. Tem mais de 10 mil árvores plantadas de diferentes tipos. É muito gostoso ir no Parque da Redenção e ver esses cães brincando, muito alegres, né? E não é só em um dia, são em vários dias. Esse parque reúne essas pessoas que moram aqui perto e levam seus cães para brincar e se divertir. É muito, muito bom ver isso. Olha só como é bonito esse chafariz quando está ligado, né? Tem dias aí que você pode ver que não estava ligado, não sei por qual é o motivo. Talvez pandemia, para as pessoas não irem e tal, mas não adianta. Lhes apresento o Gaúcho Oriental, que foi colocada essa estátua no centenário da Revolução Farroupilha em 1935. Aí eu me aproximo de uma das áreas da Redenção muito bonitinha, que é considerada a área oriental. E tem diversas outras áreas que eles costumam enfeitar, né, como se fosse outra parte do mundo num pedacinho ali da Redenção. Essas árvores são tão bonitas, né? Principalmente quando tá assim inverno, elas são secas e o sol bate ali, é esplêndido. O Parque Farroupilha, mais conhecido como Parque da Redenção ou simplesmente por Redenção, é o parque mais tradicional e popular da cidade brasileira de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. É um local visitado por muitos porto-alegrenses nas horas de descanso, seja para praticar esportes, tomar sol ou confraternizar tomando chimarrão com familiares e amigos. O local onde hoje está o parque antigamente era chamado de Várzea do Porão, uma grande planície alagadiça, próxima ao antigo portão da Vila de Porto Alegre. Durante a Revolução Farroupilha, a área ficou do lado de fora das fortificações da cidade. E após o conflito, uma inspeção da Câmara verificou diversas irregularidades, como cercas avançando seu território e uma chácara construída em seu centro. O presidente da província autorizou a construção de um quartel militar no seu limite sudeste. A diversidade de árvores que tem nesse parque é muito, muito grande. Tem mais de 10 mil árvores plantadas de diferentes tipos. É muito gostoso ir no Parque da Redenção e ver esses cães brincando, muito alegres, né? E não é só em um dia, são em vários dias. Esse parque reúne essas pessoas que moram aqui perto e levam seus cães para brincar e se divertir. É muito, muito bom ver isso. Olha só como é bonito esse chafariz quando está ligado, né? Tem dias aí que você pode ver que não estava ligado, não sei por qual é o motivo. Talvez pandemia, para as pessoas não irem e tal, mas não adianta. Lhes apresento o Gaúcho Oriental, que foi colocada essa estátua no centenário da Revolução Farroupilha em 1935. Aí eu me aproximo de uma das áreas da Redenção muito bonitinha, que é considerada a área oriental. E tem diversas outras áreas que eles costumam enfeitar, né, como se fosse outra parte do mundo num pedacinho ali da Redenção. Essas árvores são tão bonitas, né? Principalmente quando tá assim inverno, elas são secas e o sol bate ali, é esplêndido.